Ora então, muito boa tarde a todos. Queria, portanto, desejar aqui aos nossos convidados de hoje, o Sr. João Manuel, professor João Diniz e o Sr. António Conceição Ferreira, dar-lhe as boas-vindas e saudá-los por esta vossa, por mais uma vez, fazerem uso desta figura da petição, que é um instrumento de garantia da participação política dos cidadãos e que, portanto, me apraz registar neste momento. Cumprimentar também os senhores deputados aqui presentes nesta audição. Esta audição é uma audição que decorre da lei. A petição que os senhores apresentaram tem mais de 1000 subscritores, o que, portanto, torna obrigatória a vossa audição pelo deputado relator, que sou eu, chamo-me Norberto Patinho, sou deputado do Partido Socialista e foi-me distribuída, portanto, esta petição para elaborar o relatório, que carece, portanto, desta vossa audição. E, portanto, com o objetivo de aprofundar um pouco mais o assunto da petição e, apesar do atraso, portanto, esta vossa petição é de novembro, fez agora, já passou um ano, portanto, esta petição, portanto, participou numa mudança de legislatura, tem uma nova legislatura e portanto, para completar e para aprofundar, portanto, o assunto da petição, eu dar-vos-ia a palavra, penso que o Sr. João Diniz, para nos, portanto, aprofundar as questões que nos trouxe pela petição e mais alguns contributos que entenda serem oportunos. Portanto, não vamos pôr aqui nenhuma grelha em discussão, mas penso que 8, 10 minutos, se sentir necessidade, também poderemos reforçá-los, mas para esse complemento da vossa apresentação, e depois os seus deputados também colocarão algumas questões que entendam ajudar a compreender melhor o sentido e a intenção da vossa petição. Senhor Professor João Diniz, tem a palavra.
Muito boa tarde. Portanto, da parte da CNA, agradecer esta oportunidade de estarmos aqui perante os senhores deputados desta Comissão de Agricultura e, neste caso, da petição, eu adorei já do andamento desta petição que há um ano, foi em outubro, que se fez entrega na Assembleia da República, mas que já vinha desde 2019, foi atravessada e atravessou a pandemia, a parte dura da pandemia, e portanto também por isso a recolha das assinaturas em papel, e foram mais de 1000 recolhidas em papel, mas foi difícil, dadas as circunstâncias, como disse, da pandemia. Mas pronto, cá estamos. E enquanto nós aqui estamos, seguramente os javalis e outros animais selvagens estão neste momento a invadir áreas agrícolas, agricultadas, e a provocarem estragos. Naturalmente que, e eu que conheço relativamente o javali, o animal javali, reconheço que são uma máquina da natureza e de que as porcas com os porquitos tudo fazem para lhes dar de comer. Portanto, esse instinto dos animais e do javali é uma máquina da natureza. Agora, a questão que se põe é que os agricultores não podem ser obrigados a ter que alimentar os javalis, à custa da sua exploração, não raras vezes, e sempre à custa do investimento e do trabalho que fizeram. Então, esta é a questão central. Respeitando a natureza e os animais selvagens, e portanto estamos apenas no campo das espécies cinegéticas, porque há outras animais selvagens que provocam também, à sua maneira, grandes prejuízos. O texugo não é cinegético, o lobo não é uma espécie cinegética e continua a provocar prejuízos na agricultura. Mas, voltando a javalis e outros animais selvagens, em algumas zonas são os veados, as cabras, as corças, e também causam grandes prejuízos. Um veado adulto quando se põe de pé nas patas traseiras, atinge 3 metros com a boca. E, portanto, come as árvores por cima. E provoca grandes... Nas áreas da Lousã, Miranda do Corvo, etc., por ali, na Serra do Açor. E são os focos onde há mais, porque há noutras zonas do país começam a aparecer, e também um problema. Portanto, nós, que na com os lesados, já estivemos em várias ocasiões, em manifestações públicas, em Coimbra, em Lisboa, em julho de 2000, julho de 2000, 2000 e, onde é que foi? 31 de julho de 2019, tivemos uma concentração nacional frente ao Ministério da Agricultura. Houve oportunidade de conversar nessa altura com o então Secretário de Estado das Florestas do Ministério da Agricultura dessa altura, 2019. Portanto, era ministro o Dr. Capoulas Santos, Secretário de Estado, e também fez parte, quando era deputado aqui desta comissão, Miguel Freitas. E foi comigo, com o engenheiro Miguel Freitas, tivemos a oportunidade de falar. Mas isto para fazer um bocado de história, já vinha do ministro Capoulas deliberações no sentido do ICNF proceder a estudos da densidade dos animais, portanto, recensear como é que estavam as populações dos animais selvagens e, inclusivamente, dar relato de prejuízos para depois, estamos a falar de 2000 e já de 18, para depois o Ministério da Agricultura e o ministro poderem decidir de medidas corretivas da situação. Portanto, passado estes anos todos, continuamos sem conhecer os resultados desses estudos. Aliás, há deliberações na Assembleia da República também nesse sentido. Há pelo menos 2 deliberações nessa altura da resolução, 186/2019 e uma outra de 2000, este era projeto, 2031 ainda era projeto. Agora a resolução 186/2019 vai nesse sentido e também já de... Portanto, o contexto legal, e é este o argumento oficial, eu diria que é rotinamental, com consequências na política, na administração e na falta de resolução do problema, a lei diz, de facto, no seu artigo 113 e 114 da lei em vigor, que a responsabilidade dos prejuízos cabem às associações de caçadores, a quem foram cometidas por delegação a questão da gestão das espécies cinegéticas. Mas isto, a questão, a realidade é que isto falhou. Falhou. E se falhou, não se pode insistir no falhanço. Comprovadamente falhou. Os animais cada vez provocam mais estragos. Os animais não fazem autocontrolo. Os animais causam prejuízos e afastam anualmente centenas de agricultores que dizem, epá, não vale a pena, eu vou pôr milho outra vez para alimentar os javalis. E as associações de caçadores, por sistema, minifúndio, e depois ainda há estas particularidades, minifúndio e nas regiões latifúndio, não é a mesma coisa, não é a mesma coisa uma cotada de uma zona de caça associativa. E, portanto, não têm dinheiro. Alegam que não têm dinheiro, não há caça, portanto, a caça normal, sem ser caça grossa, também está em crise, não é? E, portanto, eles não realizam dinheiro. Aliás, paradoxalmente, o maior dinheiro que ainda realizam é quando fazem caçadas, montarias ou javali. E, portanto, não têm dinheiro, não pagam as indemnizações. Os agricultores, um pequeno agricultor, não vai pôr em tribunal o presidente da zona de caça associativa, às vezes é da mesma terra, e daqui a bocado, se os agricultores todos fossem a fazer uma coisa destas, depois também se diz, façam queixa. Daqui a bocado os agricultores e os caçadores andavam em guerra. E quem tem as armas são os caçadores. E, portanto, quem tem as armas são os caçadores. Eu não me metia nas confusões. E, portanto, em casos, há casos até engraçados, em que, está bem, tal, leva uns quilos de batatas, plantas, leva uns quilos de milho, plantas outra vez e tal. E assim, está bem, isto é a economia circulante. ele vai, recebe, planta, o javali come, vai outra vez lá, dá mais uns quilos, e portanto, quer dizer, este sistema, portanto, o sistema que, uma dada altura, a lei cometeu às zonas de caça associativas a pagar as indenizações, não funciona. E se não funciona, e esta é a questão central, como é que se vai ressarcir, indemnizar os agricultores e proprietários, porque os animais não comem só espécies, plantas, árvores, também destroem infraestruturas. Eu sou testemunha ali na zona de Condeixa, que há já uns 3 anos, foram a uma estufa de caracóis e paparam os caracóis que puderam. É evidente que eu não pude deixar de gracejar com o dono da estufa e dizer, epá, olha, foi para não teres lá um barril de cerveja, que eles papavam-te os javalis e bebiam-te umas cervejas. Ele, o dono da estufa, é que não gostou nada da piada, porque ele é que estava a entrar com o prejuízo, mas de facto apeteceu. Opa, olha, se tens aqui um barril de cerveja, eles aproveitavam. Ou seja, pronto, cria-se esta situação. Portanto, a questão é esta da atribuição das indemnizações. E isto, o Estado e os órgãos do Estado têm que resolver este problema, porque compete ao Estado e aos seus órgãos gerir os animais selvagens, neste caso são espécies cinegéticas. Portanto, não funcionando esse sistema, temos que, numa situação de falta de controlo sobre a situação, que é o que acontece, haver medidas excepcionais que acudam a uma situação de crise, em que, e portanto eu centro-me sempre nisto, os agricultores, respeitando a natureza, não podem ser obrigados a terem que alimentar os animais selvagens, à custa do seu investimento e do seu trabalho, à custa da sua exploração. E são centenas daqueles pequenos agricultores, todos os anos, abandonam, não vale a pena. E estes animais, tenho outro agricultor na região de Gouveia, que tinha muros, daqueles muros antigos, até os muros eles deitaram abaixo, à procura dos caracóis. Isto é uma máquina. Estes animais, estes javalis, que eu conheço melhor do que os corços e os veados, mas são uma máquina. E honra lhe seja feita, porque se não fossem, também estavam em vias de extinção. É que se não fossem, também estavam em vias de extinção, porque cada vez há menos comida. A comida está mais concentrada em zonas, e portanto eles até têm mais risco. Os animais correm mais risco agora, e eles invadem as áreas urbanas, e já são em muitas zonas, são animais semi-selvagens, porque já se habituaram, já criaram o hábito do cheiro humano, da presença das pessoas, e portanto entram dentro das áreas urbanas, nas aldeias, até há imagens deles ali tomarem banho no mar, aqui na zona da Rábida, não é? E portanto virem até tomar banho ao mar. E esta é a questão. Portanto, por um lado, a alteração destes artigos que na lei que está em vigor cometem para cima das associações de caça a responsabilidade pela indemnização. Quanto mais não seja haver uma situação transitória em que o ICNF, que recebe por ano mais de 11 milhões de euros, a principal receita do ICNF deve ser, não estou agora a ver ao detalhe o orçamento do ICNF, mas pelo volume de receita, mais de 11 milhões de euros por ano de receitas provenientes da caça, das zonas de caça, das licenças dos caçadores. E, portanto, numa fase excepcional, o ICNF pode adiantar o dinheiro da indemnização, levantada criteriosamente o valor dessa indemnização, e depois o ICNF resolve o problema. Resolve o problema com o Ministério da Agricultura, com o Orçamento do Estado, seja como for. Não nos cabe a nós gerir o ICNF. Portanto, o ICNF que resolva o problema, o Ministério da Agricultura que resolva o problema, o Orçamento de Estado que resolva o problema. Tendo em conta que esta, eu volto sempre a dizer, não funciona esta de serem as zonas de caça. Portanto, e esta é, em síntese, a nossa posição e a nossa petição, apelando para a compreensão das senhoras e dos senhores deputados, desde já, e depois que os organismos do governo, Ministério da Agricultura, o ICNF, tutela do Ministério do Ambiente. O ICNF está agora na tutela, há uns anos já, na tutela do Ministério do Ambiente e o próprio Ministério da Agricultura, sejam capazes de se sensibilizar para a situação real e para uma situação de emergência também neste âmbito, e que saibam interpretar essa realidade, essas necessidades e as suas nefastas consequências, porque cada exploração de um pequeno agricultor, médio agricultor, que seja abandonada, é mais silvas, é mais mato, é mais incêndios, é mais falta de água, é mais toda a engrenagem que é afetada à nascença. Portanto, na base que são o abandono forçado da atividade agrícola e de muita gente que tem nisto, ainda pequena agricultura, algum complemento de rendimento para outras atividades, reformas, é o que seja. Eu recentemente soube de uma notícia que me desalentou, embora eu não resvale muito para essas vertentes do desalento, mas na recente discussão do Orçamento de Estado foi chumbada uma proposta que um grupo parlamentar apresentou para que haja indemnização num processo transitório que depois foi chumbado. Quer dizer, isto não augura à partida sucesso para a nossa petição se, uns e outros, não formos capazes de interpretar esta realidade madrasta para os pequenos e médios agricultores, que também não é boa para os animais, não é boa porque, quando podem, quando é possível, também não perdoam aos animais. Não se pode perdoar, assistir a que uma vez, duas vezes, os animais entrem e destruam. Não é? Também não é bom para os animais. Isto, portanto, o controle da densidade das populações, compete ao ICNF definir as formas como esse controle. Primeiro, como o cadastro dos bichos, as movimentações, é feito. E esse estudo também com a Universidade de Aveiro já tem anos. Neste dia 31 de julho de 2019, o então Secretário de Estado disse-nos que está mais um estudo agora com a Universidade de Aveiro, que são os que têm estudado javalis, para a gente fazer esse estudo. Venha ao estudo e tomem-se as medidas em conformidade. Eu podia estar aqui a fazer muito relato de situações concretas, que é, ao fim e ao cabo, também o que é importante fazer-se. Talvez aqui o António Ferraria queira juntar alguma coisa.
Eu sugeria que nesta fase, portanto, e até porque passámos um pouco, não estamos com controle muito rígido, é uma audição, não é? Não tem aquelas figuras regimentais mais rígidas, mas eu propunha, portanto, até depois desta explanação muito completa, portanto, passar a ouvir os seus deputados que aqui estão. Eles certamente terão algumas questões que poderão ser depois respondidas e em que os senhores depois nos poderão complementar com mais alguns esclarecimentos. E então, portanto, eu penso que todos os deputados que aqui estão é porque têm interesse na matéria e estão interessados em obter mais alguns esclarecimentos sobre a vossa petição. Então eu passava, portanto, sem inscrições, mas passava ao Sr. Deputado João Marcos a palavra para intervir e questionar os nossos convidados.
Muito obrigado. Começo por cumprimentar a CNA e os seus diretores e subscritores desta petição, dizendo que o Partido Social-Democrata se revê completamente, absolutamente, em tudo aquilo que os senhores acabaram de nos apresentar. Aliás, se a memória não me falha, foi na anterior legislatura, portanto, penso que em 2020 o PSD questionou diretamente, fez o requerimento, uma pergunta à Sra. Ministra da Agricultura, relativamente aos prejuízos causados por estes animais selvagens, portanto, perguntando diretamente quem é que tem a obrigação de indemnizar os agricultores, responsabilizando o Ministério da Agricultura também por essa indemnização, e também relativamente ao controle das populações destes animais. Infelizmente, a resposta da Sra. Ministra nem foi sim nem não, foi um ninho. Foi dizer que não tinha nada a ver com o assunto, que o assunto era com o Ministério do Ambiente. E eu, de facto, fiquei espantado, porque, embora, naturalmente, a tutela do ICNF, que tem a caça, pertença ao Ministério do Ambiente, esperávamos, pelo menos, uma atitude de preocupação, de interesse, relativamente ao problema, não é? Para, em conjunto, com o seu colega do Ambiente, resolver a situação, porque, eu saiba, a agricultura, que é quem tem tido os prejuízos, é da tutela do Ministério da Agricultura, é da tutela da Sra. Ministra, não é da tutela do Ministério do Ambiente. Portanto, pelo menos um bocadinho de interesse sobre o assunto e vontade de resolver o problema com o seu colega do Ambiente devia ser-nos transmitida. Fizemos a mesma pergunta ao Sr. Ministro do Ambiente e a resposta não foi bem igual, mas parecida. Portanto, foi dizendo que o ICNF estava a envidar todos os esforços para controlar o excesso de população que causa, portanto, este excesso de população é a causa, pelo menos identificada como causa, dos prejuízos causados à agricultura, e nomeadamente à pequena agricultura. E é verdade, eu sou oriundo de uma zona em que os pequenos agricultores têm tido prejuízos brutais, e são pequenos agricultores que não fazem da agricultura profissão, é um complemento também às suas vidas. Portanto, são aqueles que mais rapidamente desistem quando há este tipo de situações. Desistem mesmo, não é? Portanto, o que leva ao abandono das propriedades, com as consequências que nós conhecemos e que não vale a pena estar aqui a enumerar e a escalpelizar, nomeadamente naquilo que diz respeito também aos fogos florestais e à aproximação das zonas perigosas, não é? De alto risco das aldeias, portanto das populações, devido ao abandono dessas terras. E naturalmente também concordo que estas, ou concordamos que estas indemnizações não podem de forma nenhuma ser atribuídas aos caçadores, os desgraçados, os caçadores. Nós sabemos que a esmagadora maioria não tem condições financeiras para tal, as suas associações não têm condições financeiras para tal. Aliás, eu diria até que muitos destes caçadores são os próprios agricultores, portanto, os prejuízos, eles sentem e conhecem, sentem o prejuízo na pele, portanto, conhecem o problema. Daí que seja, de facto, importante que seja o Estado Central, e nomeadamente o Ministério da Agricultura, com tantos recursos que tem, e o próprio Ministério do Ambiente, a procederem a estas justas indemnizações aos agricultores. E depois, e paralelamente, entendemos que deve ser feito algo para controlar o excesso de população que existe principalmente com os javalis e já também com os veados em determinadas zonas do país, nomeadamente, aquilo que o senhor disse, não é? Nomeadamente na zona de Lousã, que já não se consegue, para além da agricultura, da pequena agricultura, também as árvores de fruto e outro tipo de árvores, não é? Plantadas, são completamente destruídas pelos veados, porque eles têm o hábito, sabemos, de coçar os chifres, não é? No tronco das árvores, quando elas são pequenas, descascam a árvore e levam-na, portanto, a perecer, portanto, a morrer. E este controlo de população tem que ser feito forçosamente com os caçadores e não contra os caçadores. Porque parece-me que muitas vezes o ICNF, em vez de estar e dar as mãos aos caçadores para poderem resolver este problema, estão contra os caçadores. Primeiro, pelos custos, não é, que se representa. Depois, porque não emitem os selos necessários, não é, para eles poderem caçar todos os dias da semana. Porque é para este tipo de caça grossa, não há outra alternativa, não se vai lá só com as meras montarias, com aqueles momentos de caça organizada. É necessário, portanto, implementar a caça por espera. Eu não sou caçador, não sou especialista, mas falo com eles, não é? E é isto que eles me têm transmitido, porque não, o ICNF não disponibiliza os selos, não disponibiliza as autorizações suficientes para eles poderem caçar. Ainda há pouco tempo eu falar com uma associação em Figueirão dos Vinhos, também, que tem sede em Figueirão dos Vinhos, mas abrange, eu termino já, presidente, que abrange o meu concelho, e diziam, nós queremos, não é, caçar. Nós queremos, portanto, ajudar a resolver o problema, mas não podemos, portanto, não temos autorização, não temos condições para o fazer. Portanto, e a título de conclusão, já lá vão quase 6 minutos, dizer-vos que o PSD acompanha totalmente as vossas preocupações e com certeza que estará disponível para colaborar convosco naquilo que entenderem necessário, nomeadamente na alteração à legislação ou alguma legislação que possa, de alguma forma, minimizar os problemas causados aos agricultores portugueses por estes animais selvagens. E disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu queria só, portanto, conversar convosco no sentido de nós, portanto, há uma nova audição com estes nossos amigos, que é só às 16 horas, mas nesta sala, às 15 horas, vai haver reunião de coordenadores da Comissão, onde alguns dos senhores possivelmente terão que estar. Eu também tenho outra reunião na Comissão de Defesa, mas pronto, a minha também pode atrasar ligeiramente, mas não podemos deixar arrastar muito o tempo. Por isso passo desde já a palavra ao deputado Pedro Frazão. Não, vamos fazer assim, portanto, esta, e peço desculpa, esta audição é uma audição da responsabilidade do relator, portanto não tem um regimento nem um regulamento muito formal, e eu preferia dar-vos a palavra, falar eu apenas no fim, para se me restar alguma dúvida que gostava que possa contribuir para a elaboração do relatório, eu, portanto, utilizava o meu tempo no fim. Portanto, o Sr. Deputado tem a palavra.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado Relator. Agradeço o uso da palavra, cumprimentar também os senhores dirigentes da CNAC, que nos vêm aqui trazer um assunto de enorme importância para o qual o Partido Chega está muito atento. Aliás, foi na própria intervenção inicial que disse que houve um grupo parlamentar que apresentou em sede do Orçamento de Estado uma proposta nesse sentido, e essa proposta foi mesmo apresentada pelo grupo parlamentar do Partido Chega. E, de facto, nós apresentámos um aditamento ao artigo 115º para haver o cabimento no Orçamento de Estado de uma indenização a agricultores e produtores florestais lesados pela destruição causada nas suas produções por animais selvagens. E pedíamos o cabimento orçamental de uma verba mínima de 3 milhões de euros para que fosse, por base de comunicação dos lesados, fosse efetuado uma indenização, obviamente com a tramitação processual e os comprovativos que fossem necessários, aliás, como é feito muito à semelhança do que é feito com as indenizações do lobo ibérico quando existem ataques dos rebanhos por parte do lobo ibérico, e isso já está legislado, funciona como funciona, muitas vezes com atrasos, como sabemos, e com dificuldades de efetivação da prova de que os ataques foram realmente feitos pelos lobos ibéricos, porque muitas vezes os técnicos do ICNF não estão disponíveis para ir fazer os atos periciais, sabemos que existe também constrangimentos nesse assunto, mas realmente o Partido Chega apresentou esta proposta de aditamento ao Orçamento de Estado porque sabemos deste problema. Este problema, para ser muito sincero, no meu ponto de vista, advém do facto de termos passado 2 anos em que, ao abrigo das medidas da pandemia, foram proibidas as montarias. Portanto, nós tivemos o ano 2020 e 2021, em que, no chapéu das medidas sanitárias no combate à pandemia da Covid-19, o Estado, ao abrigo do estado de emergência e da limitação das liberdades de movimentação, limitou também a liberdade de caça. Isso veio a promover um enorme aumento, principalmente no javali. Já sabemos que é uma espécie com uma enorme prolificidade e que, portanto, aproveitou essa falta de pressão na população e cresceu exponencialmente. E, portanto, estes 2 anos, para combater o que não fizemos durante estes 2 anos, do nosso ponto de vista, temos que atuar em 2 pontos. Primeiro, na atividade sinergética, ou seja, a potenciar a atividade sinergética, promover, e é por isso mesmo que apresentamos um projeto de lei também para diminuir as taxas que são aplicadas aos caçadores, para que cada mais pessoas queiram caçar e queiram entrar nessa atividade, porque muitas vezes tanto o preço das taxas como a dificuldade na legislação das armas, na lei das armas, dificulta cada vez mais os pequenos caçadores. Não estamos a falar dos grandes caçadores, das grandes montarias, das grandes herdades, não. Estamos a falar das pessoas comuns que vivem nas aldeias e que querem ter uma caçadeira para fazer uma caça, até muitas vezes de subsistência, para arranjar sustento proteico carne para a própria família e isso está cada vez mais dificultado. Mas gostava também de ouvir os senhores sobre dois assuntos que me parecem muito importantes. Primeiro, queria-lhe dar a oportunidade de fazer a pergunta de poder dar-nos a indicação de dois ou três casos concretos que saiba, além desses de que referiu da estufa da helicicultura, portanto dos caracóis, que foi destruída e que é uma atividade muito até em voga na zona centro e na zona oeste do país e que é altamente com grandes vantagens económicas. E, portanto, se existem outras, nomeadamente também, por exemplo, no milho, sabemos também que o presidente da Associação dos Agricultores de Milho e Sorgo também já recentemente veio a exprimir-se nesse sentido, de exprimir que existe uma enorme pressão da população de javalis sobre essas culturas, mas que nos trouxesse aqui histórias verdadeiras de como essa que trouxe, que conhece e que nos possam ilustrar a urgência deste assunto. E a segunda questão que gostava de deixar era sobre o controle sanitário desta população. E vou-me focar novamente aqui sobre a população dos javalis, porque penso que é realmente onde reside o problema. Nós temos que ver que os javalis estão a perder, de facto, o revestimento de espécie selvagem que têm e podem já ser considerados uma espécie semi-selvagem, como disse muito bem. Temos vários avistamentos até em praias durante a época balnear. Temos vários avistamentos dentro de cidades e aldeias. A própria Autoridade Rodoviária Nacional indica que existem cada vez mais desastres com atropelamentos e desastres de viação e invasões de autoestradas desta espécie, e não só na segurança, mas também na sanidade. Portanto, nós sabemos que esta espécie é vetor de muitas doenças que podem fazer o saldo zoonótico, portanto que podem afetar a espécie humana, nomeadamente a triquinela, a tuberculose, a brucelose, a própria ténia saginata, portanto são uma série de doenças, uma coleção de doenças que importa precaver, e também estas espécies podem invadir as explorações agrícolas e comprometer o estatuto sanitário dos rebanhos. Portanto, o estatuto sanitário de rebanhos, tanto de bovinos como ovinos, que podem estar considerados indemnes à brucelose, indemnes à tuberculose, os agricultores, por uma invasão desta espécie e contaminação das pastagens, podem de um momento para outro, sem terem feito nada de ilegal, sem terem trazido nenhum gado de nenhum sítio com estatuto sanitário inferior, podem ver o seu estatuto sanitário diminuído para estas doenças, o plano de erradicação com as contraordenações e as implicações que traz, e faz com que deixem de poder vender leite, deixem de poder vender carne e ficam com a vida atrapalhada. E, portanto, gostava de ouvi-los nesse aspecto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Relator. Quero cumprimentar o Sr. Deputado, os professores deputados presentes. Também cumprimentar, quero o professor João Diniz, quero o Sr. António Ferraria, e nas vossas pessoas também saudar e cumprimentar a CNA pela luta que tem desenvolvido por este problema que se relaciona com os prejuízos que, neste caso, os suínos e também os cervídeos têm provocado aos agricultores. De facto, não houve apenas uma proposta de alteração, o PCP também deu entrada de uma proposta de alteração precisamente para a indemnização dos agricultores e produtores florestais pela destruição da produção por animais selvagens. Já poderei descrever melhor esta proposta, porque entendemos nós que são as soluções que devem ser encontradas, mas queria aqui deixar uma reflexão. Mais do que estar a fazer perguntas, nós temos acompanhado muito próximo esta situação relacionada com estes prejuízos, mas aquilo que temos a dizer é o seguinte: existe ou não existe um descontrolo das populações de animais selvagens? Existe e é conhecido. Existe ou não existem muitos prejuízos provocados, perdas de produções provocadas pelos animais selvagens, nomeadamente os javalis. Isto também é reconhecido. Falta ou não falta resposta, nomeadamente as indenizações atempadas aos produtores? Faltam. Portanto, aquilo que nós temos a dizer perante algo que é reconhecido, e até fiquei surpreendido agora quando ouvi o Sr. Deputado João Marques, e o Sr. Deputado sabe o respeito que tem por si, mas certamente não teve capacidade de convencer o grupo parlamentar do PSD a votar a favor porque absteve-se na proposta do PCP, que é precisamente muito similar àquilo que foi aqui, e o Sr. Deputado disse que concordava na plenitude naquilo que tinha sido dito. Mas tudo isto, se tudo isto é reconhecido, se tudo isto não é reconhecido, o que nós temos a dizer é que é uma opção política. É uma opção política que leva a que o fim é precisamente o abandono da atividade agrícola. Porque os agricultores agora estão confrontados com, agora e de facto, têm, principalmente a pequena agricultura, a agricultura familiar, confrontados com dificuldades acrescidas, nomeadamente com aquilo que tem a ver com o aumento dos preços, dos custos, dos fatores de produção, ainda levam com mais esta perda em termos das suas produções. Portanto, aquilo que está a encaminhar-se é não se responde, porque sabe que a não resposta, e que é fácil responder-se a isto, basta crer, basta haver vontade política, basta haver a decisão para tal, e de facto a não resposta leva a que muitos agricultores, como aqui foi dito e foi relatado, acabam por abandonar a atividade agrícola. Ora, o que é que isso leva? O abandono leva a todas as consequências e àquele círculo vicioso que nós conhecemos do despovoamento, dos incêndios, mas também a um círculo vicioso que existe, que é da acumulação, da concentração da terra, que muita da gente, não podendo produzir a terra, acaba por abandoná-la e acaba por vendê-la a quem quer acumular mais terra. Portanto, quais são as soluções? A questão que se coloca neste momento é quais são as soluções. E aquilo que nós colocamos, temos colocado, e aliás, esta resolução de 2019, e que pressionou o Governo a anunciar o tal estudo, o Sr. Ministro da altura, Capoulas Santos, anunciou que de facto ia avançar com um estudo, a verdade é que nem o estudo terá sido concretizado, nem os resultados se conhecem. Ou pelo menos se foi concretizado, para o nosso conhecimento, à Assembleia da República, sendo que é a Casa da Democracia, e daqui saiu essa recomendação, não chegou essa informação. Portanto, as soluções são estas: controle sanitário e da densidade das populações. A densidade das populações, nós sabemos que elas estão absolutamente descontroladas e com interação até no cotidiano das pessoas. As questões sanitárias, e preocupa-me muito, e deixo aqui esta questão relativamente à peste suína africana, que o desenvolvimento está a ter na Bélgica, na França, e com estas populações de animais, poderão colocar em causa fileiras importantes da nossa produção nacional. As soluções também passam também por a manutenção da atividade produtiva e nesse sentido, ter aqui apoios aos agricultores. Não importa, não há interesse nenhum em termos daquilo que é a necessidade de continuarmos a ter a nossa capacidade produtiva, tem que haver apoios para estes agricultores diferenciados, e depois o justo e atempado indenização, a justa e atempada indenização pelos prejuízos, porque isto é de mais elementar justiça. A solução que nós apresentámos foi de que o ICNF desenvolvesse e fosse criado um sistema simplificado que permite isso. Nós sabemos que a lei assim o define, que sejam as entidades gestoras das zonas de caça que procedam à indenização. Assume essa responsabilidade por lhes ter sido concedida a gestão daqueles terrenos e da atividade sinergética. Agora, nós sabemos que isto leva a conflitos, e estes conflitos podem chegar, como aqui foi relatado, a situações muito complicadas de confrontação, e também concordo com aquilo que foi dito. Os agricultores não têm que estar a alimentar os animais que depois são caçados pelos outros. E isto cria situações complexas, e não estamos aqui a atacar. Os maus não são os agricultores, nem os maus são os caçadores. Aqui, se houver alguém mau, é quem já podia ter resolvido e não tem querido resolver a situação. E termino já, Sr. Deputado, para dizer que levar a que estas situações tenham que ser dirimidas em tribunal não é a solução. São demoradas e nem toda a gente tem recursos para aceder à justiça na justa medida. Por isso, apresentámos esta proposta, foi votada contra pelo PS, pela Iniciativa Liberal e pelo PAN. No nosso entender, esta proposta, com 2 milhões de euros reservados para este processo de indenização, era mais do que suficiente, e principalmente centrado também numa outra questão, que era a criação, de ser realizado um estudo, permite-se conhecer a verdade, a realidade, porque aquilo que é sentido, é identificado e é denunciado pelos agricultores, mas um estudo que permita até orientar o controle sanitário e das densidades. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu perguntava ao Sr. Deputado Alberto Nunes se tem alguma questão que queira apresentar. Não. Não. Vamos gerir bem o tempo, não é? Vamos gerir bem o tempo. Eu vou tentar também ser curto, até porque eu acho que nos valoriza mais as opiniões e as situações concretas que os senhores nos apresentam do que propriamente as nossas opiniões, que teremos lugar a elas em reunião da Comissão para debater este assunto. Mas, de qualquer das formas, portanto, queria vos dizer que, portanto, sendo deputado relator e sendo deputado do Partido Socialista, queria vos dizer que quem vive no interior do nosso país tem uma perfeita consciência dos problemas que os senhores aqui nos trouxeram, e temos uma consciência que, na verdade, os mais penalizados são sobretudo os pequenos e os médios agricultores. É claro, é evidente, apesar dos prejuízos causados por estes animais selvagens, portanto, terem repercussões também na agricultura, portanto, nas zonas de maior dimensão, é constante, portanto, ouvirmos agricultores a referirem, portanto, os estragos na gota a gota, na rega de gota a gota, nos fios elétricos, portanto, no derrube de árvores jovens, em novas plantações, portanto, é, na verdade, algo que nos preocupa e para o qual temos obrigação de encontrarmos uma solução. As questões, sobretudo a petição que os senhores nos apresentam, ela foca-se em três dimensões, uma de maior relevo, que é a indenização dos prejuízos. E quanto a essa matéria, portanto, eu queria dizer que não há estudos, não há censos, não há números. De qualquer das formas, é evidente que esta espécie existe um pouco por todo o nosso território, portanto, não é apenas numa determinada zona do país, ela existe por todo o território. E não havendo esses estudos, é evidente também que o número de javalis existentes em Portugal tem crescido, tem aumentado, o que contribui para um agudizar das ocorrências que os senhores nos relatam e que têm aumentado nos últimos anos. Portanto, o javali, como todos sabemos, é uma espécie oportunista, é omnívora, não despreza qualquer fonte alimentar que tenha ao seu dispor, sejam elas de origem animal, sejam elas de origem vegetal, e não tendo, portanto, que é uma espécie que não tendo praticamente predadores naturais, é normal que a sua população aumente ano após ano. Por isso é importante arranjarmos aqui uma forma de corrigir esta densidade de javalis que aumenta claramente de ano para ano. Portanto, as minhas questões eram simples e na intervenção final do Sr. Presidente eu pedia-lhe que nos dissesse claramente ou nos deixasse aqui as pistas que entendem importantes. Eu, na parte final da sua intervenção, fiquei com uma ideia daquilo que pretendiam relativamente à indemnização ou à forma como, portanto, passar das associações cinegéticas para uma responsabilização do Governo, portanto, pedir-lhe claramente qual era, portanto, a vossa proposta e perguntar-vos também se entendem que, também foi falado na sua parte final de intervenção, que este estudo que está a ser realizado pela Universidade de Aveiro e que se aponta, ou pelo menos é dito que vai estar pronto no princípio do próximo ano, se ele pode contribuir para esta noção exata da população de javalis. Claramente, se e quais os aspectos da lei. Esta lei é uma lei que tem 20 anos, é uma lei que foi aprovada, portanto, pelo governo do qual era então presidente o primeiro-ministro da altura, Santana Lopes, e que procurou, portanto, clarificar a forma de encarar estes problemas. Certamente estarão assustados, percebi na vossa intervenção que sim, o que proponha para alterar esta legislação.
Aqui, pronto, eu já falei tanto o microfone, vou agora atrapalhar aqui. Portanto, pá, problema, eu conheço melhor o distrito de Leiria, que é o meu distrito. E, portanto, os javalis fizeram mal, Conselho de Ancião, Conselho de Alvaiázar, Conselho de Pombal, tudo por aí fora. De maneira que eles fizeram, destruíram as culturas, deitaram abaixo os muros e, portanto, ali na área do Parque Natural da Serra de Aire e Candeeiros, o próprio parque queria interditar a caça aos javalis durante 2 ou 3 meses. Nós fizemos uma reunião lá no próprio parque, conseguimos alterar esta situação. E, portanto, já é possível fazer lá umas estradas por meio daquilo, porque os javalis, no meio daquela floresta toda, escondiam-se ali os caçadores, não podiam sequer abatê-los. Agora já tenho a mesma legislação que o resto do país, mesmo na área do parque. Depois, voltando aí para as associações de caça, das reuniões que nós fizemos, algumas associações de caça com quem falámos, elas já têm poucos associados, já têm poucos caçadores. É? E, portanto, alguns, como dizia aqui o senhor deputado, também são agricultores há muito tempo, isso é verdade. Agora, o problema que nós precisávamos é que aqui a passagem para o ICNF, do meu ponto de vista, não foi uma coisa boa, conforme não foi boa passar as florestas para ali. Por razões que eu vos podia explicar. De maneira que nós também falámos com o ICNF e eles tocam a dizer isso. É com as associações de caçadores, as associações de caçadores que pagam. As associações de caçadores, uma parte considerável, não têm dinheiro para pagar os prejuízos que os javalis fizeram. De maneira que o que nós precisamos é que seja encontrada uma solução para que os agricultores possam continuar a cultivar, para que nós, para que a grande distribuição não venha aqui abastecer isto tudo aqui dos seus produtos e a gente não tenha daqui a pouco quem vendeu nossos produtos e a vendê-los a preços muito baixos. De maneira que é essa a situação que eu queria aqui pôr. O João, porventura, quererá dar alguma resposta ali ao senhor deputado sobre o local onde é que... E eu, por agora, fico calado, que eu tenho aqui um papelinho que não tem nada a ver com os javalis, mas tem a ver com incêndios, que é para deixar um a cada senhor deputado.
Diga,
se pode. O que eu percebi é que vocês pretendem, seja o ICNF, para pagar, uma vez que as associações de caça, além de não ter dinheiro para pagar, não são responsáveis elas por haver muitos javalis, porque na verdade os caçadores caçam os javalis e até são responsáveis por controlar a população dos javalis. Como eles só caçam quando têm autorização do ICNF, eles não podem ser responsabilizados por haver um descontrole da população dos javalis, porque já nem os deixam caçar.
Seja o CNF, alguém que pague os prejuízos aos agricultores, neste caso o CNF. Porque, repare, senhor deputado.
Desculpem lá, senhores deputados, nós teremos ocasião.
Só para dizer uma coisa: as associações de caçadores, a maior parte delas disseram a nós que matavam outro tipo de caça e que não matavam os javalis. Foi o que nos disseram. Que não matavam os javalis, que não caçavam os javali, que era outro tipo de caça. Exato, aquilo que nos disseram, de maneira que nós tivemos que ir aqui e teremos que ir a outros lados, no sentido de reclamar os direitos dos agricultores, porque eu tenho uma terra de mim toda escavacada. Pronto, disse.
Obrigado, Sr. Professor João Diniz, para encerrarmos muito então bem esta nossa audição, agradecer-lhe que...
Sim, senhor. Bom, eu não referi há pouco a um outro problema, mais ou menos colateral, à essência do que nos aqui trouxe hoje, que são os prejuízos na agricultura, que são os prejuízos na circulação rodoviária. São muito frequentes os acidentes de trânsito provocados, sobretudo, por javalis. E com prejuízos materiais e também de sequelas, de lesões aos ocupantes dos veículos. Portanto, aqui ainda é mais difícil o debate, porque se a gente quiser ir discutir com uma autarquia local que houve um problema, um acidente numa estrada municipal, eles dizem, mas onde é que vêm os javalis? Eles fazem 30 km numa noite, como é que garantem que são javalis aqui deste concelho ou são javalis que vêm de outros concelhos? É evidente, não é? Mas isto já aconteceu. E a gente vai dizer o quê? Opa, não, estes eram de certeza aqui do concelho de Arganil. Não, mas eles andam... Quando andam à procura de comida, com os bácoros, fazem 30 km numa noite. São uma máquina. Se há espécie que é uma máquina, é o javali. Portanto, têm um olfato melhor que o dos cães. E são corajosos. Cuidado com um bicho daquele zangado. Sobretudo quando têm as crias ou quando estão com fome. Cuidado com um bicho daqueles. E, portanto, mas isso, eu até tenho, sinceramente, tenho pena que não possa estar aqui um deputado ou uma deputada do PAN, porque me parece que este era um assunto que exige sensibilidade também. E eu disse há bocado, e repito, que nem para os animais esta situação é boa, porque acabam por sofrer repercussões das pessoas que tentam evitar que eles entrem nas suas culturas. E, portanto, outro sistema que não cause estes prejuízos, que tem levado ao abandono por parte de centenas de agricultores todos os anos, e faz falta à economia regional, fazem falta à economia de um concelho, fazem falta à qualidade alimentar do núcleo populacional, esses produtos que vêm da agricultura familiar seriamente afetados. Mas não só. Um exemplo de Oliveira de Frades, provavelmente daquele que é o maior agricultor neste concelho atualmente, e que fez de tudo para evitar que os javalis entrem na sua exploração. Desde vedações, desde os sistemas que lá engendrou de fazer barulho e que depois teve problemas com as populações porque fazia barulho demais, para afugentar os bichos. E que voltou a ter, ainda recentemente, Oliveira de Frades, porventura o maior agricultor, um homem que foi imigrante nos Estados Unidos da América, regressou ao seu concelho natal e tem provavelmente a maior exploração agrícola, agropecuária, em Oliveira de Frades, que todos os anos é vítima dos javalis. Eles destroem as vedações. Um macho javali com 80, 100 quilos de peso, só se for uma plantação, uma vedação em ferro metida dentro de fundações. Uma dessas vedações normais é canja. Aquilo é canja. Aliás, ele, um macho, enrolou-se numa dessas vedações, nos dentes e tal, e então aquilo serviu quase de ceifeira do milho que estava lá plantado, porque depois o bicho andou por lá até se libertar outra vez da vedação. Portanto, são animais muito fortes, muito enérgicos e dotados. Eu já passei duas noites em espera de javali à noite e eles, naquela noite, mandaram-me lá ficar a mim, que não puseram lá os pés. Portanto, aquele narizinho também serve para isso e fazem eles muito bem. Agora, nós é que não somos obrigados a ter que os alimentar. Bom, e aqui chegados, eu estive em variedíssimas reuniões com agricultores lesados em várias regiões, no centro, portanto, região minifúndio, eu na parte sul, latifúndio, também há problemas, também há pequenos agricultores, no Alentejo, no Ribatejo, mas não conheço tão bem a realidade, na zona centro eu conheço. Estive, durante 3 anos, fiz muita reunião com muito agricultor. O maior problema que lá havia, além do ambiente, não é, do ambiente, do prejuízo, eram discussões que era necessário toda a capacidade de controle dessas reuniões para que agricultores não se envolvessem em discussões sérias com caçadores. Porque o argumento do caçador é andar agora aqui alimentar para depois lá os matares e encher da arca. A conversa é logo nisto. Anda agora aqui e daqui a pouco o caçador, agricultor ou não, mas reage, mas o quê? Tu é que olha, põe lá uma vedação. E as discussões azedam. Ou seja, do ponto de vista da calma social, nestas regiões também é necessário intervir no problema de outra forma. E a forma que há, circunstancialmente ou não, circunstancialmente, o que está nesta lei. Nesta lei, estes dois artigos, o 13º, o 103º, 114º, 14º e o 105º, isto não funcionou. E, portanto, sim, as populações estão em descontrolo, sim, as populações destes animais estão a ser confinadas nas áreas cada vez mais restritas também, onde há culturas, e culturas é culturas sazonais e culturas permanentes. O nosso agricultor ali de Gouveia, volto aí, uma plantação jovem, de castanheiros jovens, foi destruída, porque os bichos a apanharam por cima. Na Serra da Lousã, é os veados e as corças, que ainda fazem mais prejuízos que os javalis. com este problema. Ai de nós, e nós nessa discussão nunca nos metemos, nós que não, como é que é? Vocês acham que tem que se matar os javalis todos, tem que se matar mais javalis, fazer mais aos viados? Sim, opa, essa discussão compete a quem compete. E CNF está cometido essa responsabilidade dos técnicos, dos estudos, que têm ou não têm, se não têm, que os providenciem. Já deviam estar, portanto, várias resoluções da Assembleia da República, despachos de ministros da Agricultura, e não se conhece o resultado desses estudos. Que, epá, nós até gostaríamos de estar enganados. Infelizmente, não estamos. E esse problema da hipótese da peste suína africana, por exemplo, Deus nos livre. Porque se via javali entra no porco, no suíno, epá, o que é que acontece? Há já problemática exportação de carne de suína do nosso país. Portanto, resulta num problema económico ainda pior a seguir. Embora o problema económico, a gente calcula que pelo menos por ano é mais de €1 milhão de prejuízo. Mais de 1 milhão. E não estou a entrar naquelas explorações maiores onde eles também entram. Portanto, a necessidade de facto, sim, apurar prejuízo de uma forma expedita, com cuidado, para não haver abusos nem de um lado nem do outro, mas eu há bocado dei este exemplo. Eu não sou o Ministro do Ambiente, não sou a Ministra da Agricultura, provavelmente não sou também não serei o Ministro da Coesão, que vai ficar com estas responsabilidades todas, pelo que está agora aí a começar. Portanto, as Comissões de Coordenação da Região Centro vão apanhar com isto tudo. E mais ainda, portanto, logo se verá como é que acaba a caldeirada. Mas eu não sou, não faço parte... Agora, eu posso sugerir o seguinte, o ICNF, repito, recebe 11 milhões de euros por ano de zona de escassa associativa, licenças dos caçadores. Nesse contexto, pode e deve proceder à indemnização e depois discute com o Ministro da Tutela se vão ao Fundo Ambiental. Isso já é um problema deles, não é meu. Aquilo que nós achamos é que temos direito e que nesta situação, para evitar aquilo que se tem aqui dito, e eu quero congratular-me porque ouvi aqui senhores deputados que conhecem a situação e que conhecem o problema e, portanto, o diagnóstico está feito. Agora, nós temos é que atacar a doença tal como ela agora está e da forma que é a forma mais eficaz. Porque manter a discussão, pagam as associações de caçadores, falhou. Eles não temos dinheiro, têm cada vez menos caçadores, não temos dinheiro, não vamos pagar. Epá, tribunal, eu conheço um agricultor que foi para o tribunal, teve um prejuízo, diz ele, 25 mil euros. Portanto, esse agricultor que tem um prejuízo de 25 mil euros, avança para o tribunal. Pudera, 25 mil euros vale a pena. Agora, um que tem um prejuízo de 100 euros, e para ele é muito... Para um pequeno agricultor, perder 100 euros é muito. É um terço da reforma de muitos deles. E, portanto, isso ele não vai para o tribunal. E mesmo agora, os juízes de fora, agora uma forma alegadamente mais expedita, não vão. E, portanto, há necessidade. E o apelo que eu aqui deixo, uma vez que os senhores conhecem o problema, a realidade, que haja a sensibilidade... também para sensibilizar outros governantes, no sentido de, isto de facto é uma situação excepcional, temos que ir por aqui até isto estar outra vez normalizado. E depois aí logo se vê. Mas temos aqui a lei. E a lei é uma lei que passou na Assembleia da República.
Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, sim.
Obrigado. Peço desculpa de não podermos continuar, acho que foi suficientemente claro na sua exposição e acho que deixou sensibilizado de uma forma ou de outra todos os seus deputados que aqui estavam. Caros colegas, damos por fim a esta audição, agradecendo mais uma vez os representantes da CNA que aqui estiveram connosco. Obrigado.